E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Depois de muito flerte nas redes, ele veio na minha casa. A gente se abraçou, se amassou, curtiu aquele fogo do primeiro date. Eu coloquei uma playlist de música brasileira no YouTube. Ele conheceu umas músicas novas e uns clipes legais. Eu gosto muito de ter a ilusão de que o meu gosto para MPB é peculiar e é surpreendente. A gente ficou de conchinha, abraçado no sofá, com aquela conversa mole, sabe? Como se fôssemos um casal com história. E foi isso. Depois desse dia, nunca mais marcamos nada e estávamos aparentemente bem. Somos amigos até hoje. Mais um episódio do podcast Aquele de 30 no ar. Hoje o tema é tudo pra mim. Eu tava esperando o momento certo de falar sobre casual e este dia chegou. E pra gente começar esse papo bacana, vamos aos nossos convidados. Ela é nascida na terra do melhor açaí do planeta. Olha essa responsabilidade. A cidade de Feijó, no interior do Acre, mas mora em Rio Branco, na capital. É jornalista e assessora de imprensa competente, umbandista, feminista e vice-presidente do Instituto Mulheres da Amazônia, que ela vai contar pra gente do que se trata daqui a pouco. Maria Meirelles, seja muito bem-vinda pela primeira vez ao Aquele de 30.
Ai, que alegria estrear com um tema maravilhoso que eu acho que vai render uma conversa muito gostosa aqui.
Meu segundo convidado está aqui pela segunda vez. Ele é publicitário, ama hambúrguer, que eu nunca esqueci disso. Um dia eu ainda vou mandar assim, uns carregamentos de hambúrguer para casa dele. Faz parte da liderança de organizações de empoderamento da comunidade LGBTI+, e é criador do Papo de Machona, uma iniciativa no Instagram que discute as masculinidades, tratando de temas que afetam a vida de todos nós, como machismo estrutural, homofobia e muito mais. Renato Morelli, Rê Morelli, bem-vindo de volta ao Aquele de 30.
Continuo sem ter roupa para esse momento e é uma honra de novo.
Gente, vamos lá, sem muitas delongas aqui, porque eu acho que essa conversa vai ser muito massa, né? Tô muito feliz por receber vocês aqui, sobretudo para falar desse tema, porque a minha vida, na minha vida casual, ele sempre foi uma questão. Eu nunca namorei sério, meus relacionamentos mais longos ou mais curtos, todos estão dentro da categoria relacionamento casual, porque nunca teve um negócio de exclusividade ou não. E eu demorei a entender que o casual não era exatamente essa relação impessoal, avessa ao afeto, à intimidade. Eu demorei para enxergar que essas coisas são coisas diferentes. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes no podcast, eu comecei a minha vida sexual muito, muito mais tarde, eu comecei aos 25 anos. Então eu não tinha mais o rompante, pelo menos eu não sei se é assim com todo mundo, ou se eu sou uma pessoa internamente meio mais velha, sei lá. Mas eu não tinha mais o rompante do tesão da juventude, da adolescência, de sair transando com todo mundo. Então eu já comecei nesse movimento meio slow, assim. E eu tive dificuldades, assim, eu tive bastante dificuldades. Pra gente começar aqui, antes de jogar a bola pra vocês, eu botei uma caixinha no Instagram há umas 2 semanas pra perguntar pra galera o que elas achavam, se elas tiveram experiências. E eu recebi muita coisa boa. Eu não perguntei para as pessoas se eu poderia citar o nome, então o que, que eu vou fazer? Eu vou citar.
Adoro!
Não me processem, que eu não tenho dinheiro para pagar advogado, por favor. Mas foram respostas fofas, vamos lá. A Meg, ela falou assim, eu passei 1 ano tendo sexo casual com afeto para ela, né? E do nada a outra pessoa desapareceu. A pessoa mandou mensagem pra ela dizendo que não queria mais ficar, e ela achava que ela tava num relacionamento sério, ou seja, esse ruído na comunicação do casual que a gente vai ter que falar daqui a pouco. Deixa eu ver quem mais. Tiago Teles, que participou já do Aquele de 30, ele falou assim, tem que estar ciente que uma conchinha depois do sexo, às vezes é sem direito à mensagem de bom dia no dia seguinte. Tem que estar ciente. É, que ele disse que o perigo é a pessoa se apaixonar, se emocionar. E, no caso dele, que ficou emocionado e foi mandar mensagem meio que dando uma perguntada, uma cobrada, e tomou no cu de outra forma, não sei, né? Sei lá, enfim, joga
foi
pra,
bem
pro
como
lúdico.
Ele gostaria, né?
É, não sei, né? E daí, assim, o Vitor Grande, meu amigo incrível, que tem o podcast Desvio de Retina, ele falou que casual com afeto deveria ser necessário. E, gente, ele é um homem hétero falando isso, hein? Vamos lá, hein? Vamos arranjar uma namorada pro Vitor? Eu fico brincando com ele que eu vou arranjar, vou tirar isso. Eu tô andando com gente hétero hoje em dia, né? Isso é raro. Então eu quero que todo mundo seja feliz. Eu vou arranjar uma namorada pra esse menino. Ele vai ouvir isso. Eu não sei se ele vai estar feliz muito, não. O Maurício, ele falou assim: eu ouvi que era melhor ir com calma para não confundir as coisas. Eu tinha só oferecido jantar antes do sexo.
Nossa,
pausa,
gente.
O Bruno falou assim: ultimamente eu tenho recebido críticas por ser mais fofinho do que safado. E o João Paulo Vieira foi maravilhoso, porque ele contou uma história. O João Paulo, ele já participou do episódio de história de aniversário, com uma história completamente maluca, e ele tem muita história doida. E daí ele falou basicamente que um dia tava ficando com um boy no casual, tava lá no meio do vucu-vucu, e outra pessoa chegou batendo, que provavelmente era um ex desse menino, e ele teve que ficar pelado no frio, no Acre. Achei estranha essa parte do no frio, mas tudo bem. Ficou, às vezes é de madrugada, né? Que eu sou muito calorento também, morei no Acre muito tempo e passei frio poucas vezes. Mas daí ele ficou pelado no frio, esperando o menino resolver, porque ele estava com medo dessa outra pessoa que chegou transtornada, e ele com o celular descarregado, coitado. E assim, eu quero saber de vocês, como que é a relação de vocês com o casual? Vocês sempre foram de boa, vocês são de boa, e outra coisa, assim, já puxando aqui uma pergunta, vocês sentem que com a idade a gente tende a querer se aninhar um pouco mais e o casual com afeto começa a fazer um pouco mais de sentido, ou isso não tem nada a ver com idade e fase da vida? Joguei, vamos ver.
Olha, eu não gosto de nada sem afeto, tá? Vamos começar a partir desse princípio, assim, né? Eu sempre brinquei quando eu era mais nova, falava, eu só saio da casa dos meus pais só pra eu ver uma coisa muito legal. E eu tive muito amor, assim, na minha família, então eu nunca curti nada sem afeto. Gosto do casual, mas eu sou muito intensa, então eu sempre estou namorando porque eu gosto de intimidade, o que não significa que o casual não possa ter. Mas, assim, nunca curti nada sem afeto. Eu gosto do lance da conquista, então eu acho legal servir uma taça de vinho, eu gosto de fazer um jantar, eu gosto do envolvimento, sabe? Isso não necessariamente significa que você queira namorar ou casar alguém. O sexo, ele é muito mais do que um ato. O sexo é o resultado de muita coisa, sabe? E para o sexo ser legal, tem que ter todo o lance da conquista. Então, o afeto no casual, ele compõe a conquista do casual.
Eu gosto também do casual. E eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas eu acho que tudo está ligado a uma questão de combinado também com fases e experiências. Eu já fui casado, então tive uma relação mais profunda, mas também depois tem aquela fase de libertação, né, aquela fase de putaria. Eu acho que tudo que é combinado e nada que é extremo e que preze pelo ser saudável, eu acho que faz sentido na nossa construção de experiência, até na nossa percepção de afeto. Mas o que eu penso também sobre essa questão, para a gente depois aprofundar juntos, né, a gente vai discutir juntos, é a questão de que eu acho que a gente tem, na verdade, um problema geracional. Né? A geração dos nossos pais era aquela coisa de casar para sempre e tinha que manter o casamento a qualquer custo, porque o que, que a sociedade ia pensar de uma pessoa divorciada no século XX? E aí a gente conseguiu chegar no ponto do não sou obrigado a nada, mas eu acho que aí a gente perdeu a mão. A gente não é tão obrigado a nada que a gente não cria relações. Ah, mas eu não sou obrigado, não. Sou obrigado a te aturar. Aí tem uma discussão mínima, sei lá, você vai assistir Mulher Maravilha ou Batman. Aí tá vendo? É um problema namorar. Então a gente não vai namorar mais e eu vou viver a minha liberdade. Então acho que a gente tá falando aí de uma linha do meio, né? Como que a gente não é tão, não sou obrigado a nada, mas a gente também não é tão preso à instituição, casamento, de forma religiosa, aquela coisa social.
A gente já começou bem, né? A gente já começou aqui, ó. Eu já tô aqui com uma página escrita já, com a fala de vocês. Antes de qualquer coisa, gente, o tema é complexo, né? De cara, eu quero dizer que esse podcast não caga regras, muito pelo contrário, a gente não dá nem solução, a gente só traz mais problema para sua cabeça. E é isso, você que lida depois e fala com a sua terapeuta. Eu acho que cada um lida, né, da forma que quiser e que entender, que eu acho que tem muito isso de você compreender, né, de você se entender. É muito doido como o autoconhecimento, ele percorre tudo e qualquer coisa da nossa existência. Porque é isso, assim, quando eu vejo, quando você fala de rede, de percepção de afeto, não ser afetivo ou não ter tido afeto como a Maria teve em casa e nas suas relações, isso de alguma forma é carregada também, né, para as relações amorosas, assim. A gente meio que vai sendo moldado para vivenciar umas coisas, e não vou nem entrar no mérito da psicanálise, de repetir determinados traumas, mas é uma tendência muito doida. Vocês sentem que as pessoas estão mais. Não sei se doente é a palavra certa, mas será que as pessoas estão mais disruptivas nesse sentido? A gente rompeu com uma história, mas não sabe muito bem para onde a gente está indo, que eu acho que é isso, a nossa geração dos anos que cresceu nos anos 90 é meio isso, né? A gente foi mergulhado na internet, a gente teve que se adaptar a tudo isso. E vocês acham que rola essas coisas de a gente não saber muito bem o que fazer da nossa vida, e isso reflete nas nossas relações amorosas, ou talvez sejam campos diferentes, ou está interligado? Me ajuda.
Ah, com certeza, né, Caio? Assim, a gente vê isso no contexto social. No... Hoje, a pouco antes de começar a gravar, a gente falava só palavra sobre ódio, como que a sociedade está, como que isso reage na política. Isso reage nas nossas relações, né? As pessoas hoje têm medo de se apaixonar, as pessoas têm medo de amar. E sabe, amar não precisa ser 20 anos. Às vezes, o amor de uma noite é maravilhoso, é inesquecível, é incrível. Mas as pessoas têm medo desse sentimento genuíno e começam a negar. E aí, para a mulher, é muito louco esse lance do casual, porque você tem que entrar em jogos no início, né? Quando você começa esse processo ainda muito nova, porque geralmente, na sociedade machista que a gente vive, o cara dita as regras, né? Então, ele caça, ele escolhe, não, eu vou pegar aquela, não é? Eu particularmente, eu sempre fugi um pouco dessa regra. Eu sempre falei, pô, quero aquele, né? Dá licença, esse cara pode me escolher porque eu não posso escolher, amor, né?
Exatamente.
E com o tempo a gente amplia isso, que era aquela e aquele, sabe? Que é muito mais. Entendeu?
Muito bom.
E o lance é que você vai entrando em jogos e aí você tem que representar uma frieza que você não tem. Eu nunca curti isso. Ai, por que eu não posso mandar uma mensagem de bom dia? Assim, sabe? Não significa que você vai pedir uma pessoa em casamento, mas. Porra, foi um sexo massa e tal. Não posso dar um bom dia, tu ainda tá ali anestesiado daquilo que viveu. Não pode dizer um pouco com saudades. Então, a mulher, quando começa isso, é muito cruel também o casual com ela, porque você tem que entrar em joguinhos, tipo, não dê no primeiro encontro, faz um charme, ou deixa ele procurar. Não pode dizer que tá com saudade. Gente, eu acho isso muito, muito cruel. E isso é um retrato dessa sociedade aí que é construída dessa forma machista e que se reflete no todo, né? E se reflete na política, na vida da gente e com certeza nos nossos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos são o nosso saco de pancada, né? É ali que tá todas as nossas frustrações, nossos traumas, nossos monstrinhos, eles se mostram ali.
Eu achei super legal isso que a Maria falou, que o amor pode durar uma noite, que eu lembrei do filme A Culpa é das Estrelas, né? Quando a gente fala sobre afeto numa perspectiva de uma pessoa cancerígena, pode haver um universo infinito entre um e dois, né? Então, acho que essa questão dessa percepção que o afeto não é aquela relação padrão que ela tem que ter anos de história para rolar. E eu fiquei pensando também como isso se conecta com o que o Kai comentou da questão familiar, né? Porque se a gente for pensar, a gente tem que ter responsabilidade afetiva em todos os formatos de relações, né? A diferença é que no amoroso a gente transa com a pessoa, mas do mais, a consideração, o respeito, tá tudo ali presente. E aí eu queria adicionar um outro fator para a gente também comentar, que é o que a Maria comentou do machismo, porque quando a gente vai olhar para a história do patriarcado, o homem, ele sempre ganhou a bênção ou a carta branca de ser irresponsável afetivamente na sua vida. E isso não é um problema, E a resposta, ah, mas é porque ele é homem, né? Então, por exemplo, o cara vai, transa com uma menina, ela engravida e ele some. Ele some, ninguém questiona, mas ela ser uma mãe solo vira o assunto da comunidade. Então, acho que quando a gente também fala de afeto, a gente tem que demarcar afeto de quem para quem. Porque isso importa, dependendo se a gente fala de um homem ou se a gente fala da posição social de uma mulher.
Você sabe que ontem eu estava gravando um episódio com a Amanda e a Jéssica, a gente estava pegando, falando um pouco dos afetos, fazendo um recorte racial, né, de mulheres pretas em relação a isso, e elas falaram uma coisa que eu achei muito interessante, que casa muito com o que você disse agora, que é o peso da mulher, que eu acho que a Maria pode falar muito sobre isso, o peso de socialmente a mulher ensinar o homem, né? Eu estava vendo, pesquisando sobre essa pauta, eu entrei no submundo do YouTube para saber o que as pessoas estavam falando sobre isso, as pessoas já tinham gravado vídeo sobre isso, e eu cheguei, não me perguntem como, num canal de um cara que o nome dele já sei lá, Fulano Resolve Vidas, é uma coisa assim. E o vídeo era um vídeo indicado, direcionado para as mulheres, ele ensinava técnicas de como a mulher fazer o homem que dizia que não queria um relacionamento sério se apaixonar. Que era basicamente uma técnica que dizia assim, ao invés de você dizer que você quer namorar, você diz que não quer namorar. Porque daí o homem vai ter um negócio dentro dele que é de competição e ele vai querer te conquistar e você vai virar o jogo. E eu fico pensando nisso, no peso que se coloca nas mulheres, de que elas têm que... Ou se elas estão com um homem cagado, zoado, mas que se tiver amor, tem paciência, né, ensina. Meu, como assim? Como é que vai ser dessa forma? Que relação é essa que a mulher precisa ser essa pessoa que ensina todo mundo e que cuida, não pode desistir? Eu venho de uma realidade de igreja evangélica que é exatamente essa. Casamentos, teoricamente, não eram para terminar na religião evangélica e a quantidade de mulheres que você via nos cultos e que o pastor dizia assim... Ora, faz passo de fé, vem 7 quartas-feiras para a conversão do seu marido, para ele parar de beber, para ele parar de ser violento. Gente, como assim que a gente parte de pensar relações amorosas a partir desse lugar?
Tem uma frase cristã que eu não suporto no contexto que ela é interpretada, que é a mulher sabe edifica seu lar, e só tem um ranço disso. Porque é tudo sobre a mulher. Quer dizer, o cara é um filho da puta, um agressor, um abusivo, mas a mulher consegue, porque o homem amadurece mais tarde. Que porra é essa de que o homem amadurece mais tarde, gente? Eu tenho 30 anos, um cara de 30 anos pode se comportar como se tivesse 15 anos e todo mundo acha isso incrível, sabe? É uma sacanagem isso que não tem tamanho.
E eu acho engraçado, né, que a gente fala do casamento... não tô criticando quem casa, mas eu acho que aí a gente tem que entender.
Até porque você já foi, né, amigo?
Quem sou eu, né, pra dizer alguma coisa? Que moral tenho eu? Mas assim, a gente precisa lembrar que a sociedade é um produto, né? A gente é um produto histórico. E quando a gente vai olhar a origem do casamento, ela surge lá no século X, século XI na Europa, porque a igreja via os vikings sendo poligâmicos, já pairava naquela época aqueles ideais que vão alimentar a Inquisição, de que o feminino ele é perigoso, e o casamento nasce baseado na ideia de que o feminino é um pecado e a gente tem que controlar. Então, quer dizer, a questão foi que a gente romantizou, né? Bota um vestido branco, enche de flor, taca, é bem casado, vai ficar tudo fofo. Mas a origem do casamento é total controle do corpo feminino, né?
E ainda sobre esse casual, ele é criminalizado para a mulher, tá? Porque o homem tá aproveitando a vida, tá curtindo, tem isso que fazer mesmo, tem que aproveitar antes de casar. A mulher é puta. Eu não vejo problema nenhum ser puta. Mas a sociedade não curte. Então a mulher é puta, não pode, porque tem que se guardar, né? É aquilo que você falou que eu acho um absurdo, que é o lance de que o cara, ele é o caçador. Então tem que ser difícil para ele. E aí, isso se justifica, inclusive, nas traições, né? Quando não é acordado, né? Quando é uma relação monogâmica, mas que pro cara tudo bem, pode, porque ele é homem, é normal, faz parte. Agora, se uma mulher também que faz parte tem interesse por outra pessoa, meu Deus, o mundo caiu, né?
Eu ia falar sobre machismo e sobre como que algumas engrenagens eu fui identificando dentro de mim, mais para frente, mas como a gente já está nesse assunto, eu estava refletindo sobre isso Mesmo entendendo, depois de duras penas, porque eu tive dificuldades para me enquadrar, por exemplo, quando eu tô com tesão, eu tenho dificuldade de, sei lá, entrar no aplicativo, que não era para ser um problema. Eu tenho uma relação de amor e ódio por aplicativos, por entender que hoje em dia é muito mais complexo você viver relacionamentos que não sejam intermediados, você conhecer pessoas que não sejam dessa forma intermediada pela tecnologia. E eu acho que ao vivo a gente foi criando meio que uns medos. Eu morro de medo de levar fora ao vivo, vou logo avisando. Então, talvez seja melhor pelo WhatsApp, tá, gente? Obrigado, se for terminar por mim, termina pelo WhatsApp. Não tem problema. Eu não vou depois ficar falando mal, dizendo assim, terminou por mim, por mensagem. Não, eu até prefiro. E assim, mas como homem gay, que entendeu que é um pouco mais slow no casual, que entende, que gosta de ser aberto para as coisas, que, como a Maria falou, gosta de abrir um vinho, eu gosto de chamar para dormir. Se o papo tiver bom, vem, vamos dormir de conchinha, eu moro só, sabe? Eu não sou casado, eu não namoro, então não tem problema. Lido bem com essas coisas. Eu ouvi uma expressão uma vez que eu adorei num canal que fala, inclusive, muito sobre casual, soltos, que é o negócio da piranhice romântica. É isso, gente. Ser piranha romântica. Precisamos naturalizar a piranhice romântica. E daí eu me vejo, às vezes, incomodado com o quanto essa representação do afetivo e do slow cai nesse lugar que vocês falaram do feminino. E isso eu identificando em mim. E o quanto isso é estigmatizado. E o quanto que requer um esforço, e foi preciso um esforço meu para chegar nessa compreensão. Muitas vezes, apesar de ser slow, eu tentando aparentar que eu sou mais desprendido do que eu sou. É isso, entrar nos jogos para não soar como meloso, como carente e dessa forma como passivo. Não passivo sexual, mas passivo na relação que, se você for puxar e relacionar, está relacionado ao quê? Ao feminino, de alguma forma. Que é nada mais, nada menos, na minha visão, do que a misoginia aí atuando em sua plena forma dentro da minha cabeça e da forma que eu lido com essas coisas. E esse lugar de discussão que a gente chegou agora é muito importante. E eu acho que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria que a gente aprofundasse o quanto que vocês veem que esse machismo e essa misoginia, elas entrelaçam a nossa solteirice, a solteirice dos nossos tempos. E como, e melhor, assim, como que vocês veem saída para isso, né? Como que a gente consegue discutir, criar mecanismos de salvação, eu acho. Porque falar que a gente está cada vez mais sozinho não é novidade para ninguém, a gente está cada vez mais solitário, e não vou nem falar da pandemia, né? Que já faz um ano que a gente está mais solitário. E a gente está mais sozinho, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, muitas vezes já abri o Tinder e vi a quantidade de homens que dizem que querem relacionamento, que não estão procurando uma festa foda, e ao mesmo tempo eu vejo, se eu passar 6 meses e baixar o Tinder de novo, eu vou encontrar muitas vezes as mesmas pessoas, e eu fico me perguntando por que que essas pessoas não se encontram? O que que está impedindo a gente se encontrar? Nossa, que pesado, né? Baixei a energia.
Não,
Mas é
mas
isso, joguei, vamos lá.
eu vou começar só para então vamos subir um pouco a animação. Eu adorei a parte da piranha romântica, que eu sou pisciano e a gente tem que lembrar que piranha também é peixe, né? Então, achei sensacional. Sobre essa questão, esse mix, né, do machismo mais aplicativo, mais comunidade LGBT, é um prato cheio para a gente falar da falta de afeto, né? Eu acho que a gente pode, o primeiro passo é reconhecer que a comunidade LGBT é extremamente machista, racista, gordofóbica. E acho que isso fica cada vez mais gritante quando a gente percebe que entre homens LGBTs a gente elegeu um padrão de beleza, né? Então a gente elegeu a gay branca, a gay que tem o tanquinho para tacar na cara do Brasil, rosto quadrado, barba e que não parece ser gay. Só que quando a gente valoriza essa questão desse corpo eleito, não é só uma questão estética, a gente está determinando qual corpo tem afeto e qual corpo não tem afeto, né? Essa gay branca, ela é a gay que todo homem gay quer apresentar no almoço de domingo. Mas a gay afeminada, a gorda, ou até mesmo o homem trans, ele só serve para ser o cu alheio da quinta-feira de chuva. Então acho que é interessante a gente pensar isso, que falar de afetos é falar que lugares esses corpos ocupam. E além disso, a gente criou esse ódio ao feminino, né? Porque ser gay você não pode ser afeminado. Mas a gente tem que lembrar que tem homens que são afeminados e não são gays, Né? Então não é um discurso pró-sexualidade, não tem nada a ver com isso. É esse ódio que ele foi realmente criado e cultivado que a gente tem as características femininas, né? Eu vi uma vez, era uma frase de alguém, que quando a gente perceber que duas gays afeminadas e passivas transam muito, a gente criou uma revolução. Então acho que é muito sobre esse lugar, né? Porque falar de responsabilidade afetiva também é falar sobre a forma como a gente transa. Né, a gente também tem esse problema na comunidade, que ah, quem vai fazer o quê? Né? A gente não pensa que o sexo é muito para além disso. Então, acho que para começar a pensar a responsabilidade afetiva, a problemática dos aplicativos, né? Você entra lá, ah, não curto gays afeminados, não curto gordo, mas é questão de gosto. Nossa, então 90% do Grindr tem o mesmo gosto? Fala, nossa, que engraçado, nem parece uma construção social, né? Então, acho que a gente precisa demarcar esses lugares e o quanto o machismo está presente como homens LGBTs.
Eu acho que um grande problema também é que o ser feminino ou ser masculino está ligado a uma genitália, gente. Eu acho ridículo. Entende? É um órgão que define se esse movimento é feminino ou se esse movimento é feminino, masculino. E pior, o ser feminino na concepção machista patriarcal é ser fraco, né? É ser frágil, é você ser vulnerável. E amar é uma vulnerabilidade para essa sociedade. Então, se você ama, automaticamente se comporta como uma mulher. É um movimento feminino, né? E isso te diminui. Como reverter isso? Que é natural que o machismo e os preconceitos estejam na gente. Por exemplo, esse lance de se descobrir preconceituoso ou machista. Eu me descobri bissexual, eu já tinha 30 anos. É, foi recente. Eu sempre achei mulheres interessantes e tal, mas eu cresci no mundo hétero. Então, né? Porque eu gosto também de ficar com homem, então nunca foi um problema. Mas teve uma pessoa, uma menina que mexeu muito comigo, minha namorada, Thaís, que mexeu muito comigo e tal, e menino, e aí eu fui e tal. E eu dei uma surtada quando rolou, porque eu descobri que eu era extremamente moralista e preconceituosa. Agora, eu sempre tive nas lutas, eu sempre empoderei, eu falo de feminismo, eu sou um bandista. Cara, isso pesou tanto para mim. Então, é impossível, sabe, Caio, estar tá nesse contexto social e não se contaminar com a misoginia, com a transfobia, com a homofobia. Eu acho que o lance de reverter tudo isso é o autoconhecimento e parar de definir o feminino ou o masculino como uma genitália. Cara, masculino é energia, feminino é energia. Nós temos masculino e feminino. As pessoas que conseguem equilibrar isso, elas são muito mais felizes. Porque se você tiver só com o seu lado feminino, um outro polo da tua vida vai faltar, porque tu precisa dessas duas energias para a tua vida. Então, o grande lance é entender que ambas energias são necessárias. E outra coisa que é muito importante, antes eu queria ser a super mulher e eu achava que eu não tinha que demonstrar fragilidade para isso. Até eu entender que a minha fragilidade é a minha fortaleza, sabe? E demonstrar que, pô, tudo bem, eu tô sofrendo, mas eu tô levando, eu tenho resiliência, vai passar. Então, a sociedade não lida bem com sentimentos. A nossa sociedade tem dificuldade com sentimentos, sejam eles quais for, né? Você tem que ser um trator, você tem que ser automático, você tem que ser robótico, sabe? Você não pode dar um bom dia no outro dia, você não pode dizer que oi, tô com saudades, ou dizer ai, adorei, ou falar uma poesia. Meu amor, eu adoro falar poesia, eu gosto de coisa brega, eu gosto de carta, eu gosto dessas coisas, e o amor vai durar uma noite, tá tudo certo. Mas eu posso, por ser mulher. Já para o homem, o machismo é muito cruel com os homens também, porque o homem não pode.
Eu só esqueci de comentar qual é a solução, porque ficou na minha cabeça, estava faltando alguma coisa, eu vi a Maria falando, ah, era isso. Eu só
E
vou.
outra, Rê, você tem uma fala muito que caminha muito próximo do que a Maria falou, que é o lance que eu nunca esqueci, eu acho que marcou minha vida o episódio que a gente gravou, que é o lance de entender o feminino como potência. E eu estava falando outro dia sobre isso, do quanto que às vezes, como gay, como homem gay, eu me forço, eu compreendo, e não é nem no sentido de ser pesado, mas eu me forço a fazer escolhas para socialmente destruir qualquer possibilidade de medo de ser lido como afeminado ou como diferente. Eu moro hoje em dia numa cidade muito pequena, uma cidade que elegeu o nosso presidente, bem entre aspas, nosso presidente, muita porcentagem, quase 100% da cidade votou nele. Quando eu cheguei aqui, eu sei, depois me disseram que eu já fui comentado, já fui lido como gay nas redes sociais, antes mesmo de eu viajar para a cidade para me mudar. Eu não conhecia ninguém aqui. E eu adorei. Eu adorei que puxaram as minhas redes e me identificaram, me leram dessa forma, porque eu acho que eu passei tanto tempo tentando não ser. E quando você entende minimamente, assim, que eu acho que ainda estou muito no processo, mas quando você entende minimamente que, meu, vamos ser do jeito que a gente é, vamos parar de pensar em como a gente vai ser, porque eu acho que é um tempo que você gasta que não serve muito para nada, né? Porque você só vai, se a gente só for, tem tantas outras coisas para a gente se preocupar, tem trabalho, tem, sabe, vamos ganhar dinheiro, é isso que eu já tô, hoje eu tô, tô numa fase da minha vida que eu sempre, eu cresci dizendo assim, gente, não, tá bom, o que eu tiver, o que vier, hoje em dia eu estou louco por dinheiro, me manda trabalho, me manda jobs, eu tô com tempo vago no final de semana, é sério, gente, eu quero muito dinheiro. E é isso, assim, porque quando você para pensar, para de pensar, meu, como que eu sou, será que as pessoas vão me entender dessa forma? Meu, uma energia gasta, um tempo gasto com uma preocupação tão ridícula. E eu acho que você tem uma fala que é muito boa, que é isso, de abraçar a feminilidade, entender a feminilidade como potência. Todas as vezes que eu via sobre isso, eu tô falando demais, mas eu vou passar. Todas as vezes que eu falava sobre a minha família, eu dizia assim, ah, eu sou muito parecido com a minha mãe, porque a minha mãe é muito briguenta, minha mãe é muito pulso firme. Se alguém tentar fazer ela de boba, ela faz um escândalo. E por muito tempo eu lutava dentro de mim para não ser parecido com isso, sabe? E depois, quando eu fui entendendo as coisas, eu falei, putz, que bom que eu sou assim, que bom que eu sou briguento, que bom que alguma coisa minha... Que bom quando meu pai, em algum momento, já falou, assim, nossa, você tá parecendo sua mãe. Eu falei, putz, que foda, obrigado, assim, sabe? E eu queria que você falasse um pouco disso também, além de você completar a sua resposta.
Tá bom. Acho que vou então completar a primeira resposta e a gente fala disso. Eu fiquei pensando muito, quando a Maria estava comentando, sobre a importância do diálogo e da gente alinhar as expectativas. Eu acho que responsabilidade afetiva é isso, né? Vamos ver se as nossas expectativas combinam? Então, por exemplo, quando o cara vai, você transa com ele, dorme, e dia seguinte ele some, nunca mais é visto. Eu acho que se isso fosse conversado, mas é claro que vai ser um exercício para as duas partes, né? A coisa mais fácil do mundo. Mas se o cara, por exemplo, sentasse e falasse, olha, a gente vai transar, a gente vai dormir, vai ser fofo, só que a partir de amanhã eu vou sumir, porque eu não quero ver vínculo, para você isso serve? Se você pensar e falar, ok, me serve, você faz. Só que o problema também é, se você, dentro de você, sabe que você vai se machucar e aceita, aí a responsabilidade passa a ser sua, você que lute, porque você aceitou uma coisa que não te servia. Então, acho que essa questão de alinhar a expectativa é necessário. Agora, sobre a questão do feminino como potência, assim, hoje eu tenho uma visão até mais ampliada disso, Caio. Hoje eu enxergo que embora eu possa demonstrar muito mais o meu feminino, isso é um privilégio. Eu estava numa live com um amigo que é do Rio, o Diego do Bichas Pretas, e ele é uma gay preta do Rio. E aí a gente estava trocando e ele falou sobre isso, que o sonho dele é poder externar todo o feminino que existe dentro dele, mas ele não pode, porque o bairro dele só existe ele, se ele sair totalmente afeminado, ele morre. E aí eu fiquei pensando nisso, né? É tão potente o feminino como ele também assusta a sociedade, né? Eu falo de São Paulo, que em São Paulo quem mais brota no bueiro é viado, é todo mundo. Então, assim, eu posso sair de saia com a certeza de que eu não vou morrer. Mas, ainda assim, isso é um privilégio, né? Então, quer dizer, é tão louco essa questão de viver o feminino em si, que às vezes você é boicotado de viver, mesmo que você o queira, né? Então, tenho pensado muito nisso, nessa questão desse privilégio. Eu acho que não tem como não citar a bell hooks para falar sobre isso, porque no livro Feminismo é para Todo Mundo, a bell hooks vai dizer que o patriarcado não nos cura e que a gente precisa do acolhimento do feminismo. Então, é isso que a gente... Acho que essa conta precisa bater, né? O patriarcado, ele nos priva, ele nos aprisiona, ele nos sufoca, ele causa uma morte lenta, né? Tanto que o número de suicídios no Brasil é maior, são de homens que não aguentam a pressão. Então, acho que se a gente não entender que a construção de masculinidades saudáveis, ela se dá a partir de uma relação direta com o feminismo, a gente não avança na pauta de masculinidades.
Perfeito, Rê. Olha, eu faço essa discussão sempre, porque eu sempre falo, cara, show, eu sou feminista, me reconheço, mas eu preciso incluir os homens nesse processo. Sabe? Se é o homem que bate, se é o homem que agride, se é ele que reproduz em forma maior o machismo, ele tem que entender isso aqui. É, eu preciso mudar essa estrutura. Porque, assim, tem um nicho do feminismo que não concorda, né? Que não tem que discutir. Eu acho o inverso, cara. Se, a sociedade inteira precisa discutir. Todos nós precisamos mudar, porque o machismo, ele é cruel com todos, sabe? Com a mulher é cruel no sentido assim, é, tipo, eu sou uma pessoa emocional, mas eu também sou muito racional. Se eu for racional, meu Deus, é um absurdo, porque se espera de uma mulher que ela sempre chore, que ela seja muito melosa, que ela sempre ceda. E com o homem é o inverso, não pode chorar. A gente já pensou crescer reprimindo choro, reprimindo angústia, e aquilo vai ficando, porque não sai da gente. Sabe, Kai, você falou uma coisa que me fez lembrar algo muito interessante de como é cruel essa construção do machismo. Porque, por exemplo, a minha mãe é muito parecida com a tua. A minha mãe é explosiva, ligada no 220, tal, não sei o quê, faz acontecer. Sempre foi ela que lá em casa fez tudo, cuidou do menino, ia na escola, não sei o quê, abriu mão do trabalho para cuidar. E se o meu pai foi um grande profissional, foi porque teve ela, porque sem ela ele não teria conseguido. Mas a gente cresce com dificuldades com a mãe, porque ela que está com a gente endeusa o pai, né? Ele está mais longe, ele é o cara que trabalha, meu pai sempre foi um intelectual, então eu sempre cresci querendo ser parecida com o meu pai. A minha vida, eu só dei uma girada de chave na minha vida, assim, já bem mais velha, depois de, olha, muito trabalho, tá? No meu interno. Quando eu me reconheci na minha mãe. Eu falei, cara, mas eu sou a minha mãe toda, gente. Por que que eu nego isso? E me reconheci com orgulho, sabe? Dizer, é isso mesmo, eu sou ela, que alegria. Né? Porque a gente nega o feminino. Até a mulher, ela nega a mãe. Ela quer o pai, ela quer o masculino. Porque a sociedade, ela é muito cruel. Ela é muito machista. E o casual é muito cruel. E uma coisa que o Rê falou é combinar. Mas a nossa sociedade não quer sinceridade, sabe? Mentiras sinceras me interessam, é tipo isso, sabe? Ninguém quer sentar e dizer assim, não, cara, vamos ficar, vamos transar, vai ser massa. Ninguém quer, sabe? O cara quer fingir que ele vai casar com a menina, eu não entendo pra que isso, velho. Na boa mesmo, não entendo que necessidade é essa.
Eu vou entrar numa paranoia, num pensamento. O que aconteceu? Eu sou muito compenetrado quando eu vou fazer roteiro. E daí eu baixei o Grindr. Eu já tinha deletado meu celular, mas eu não deletei a conta. Gente, eu tô... Pandemia, né? Você acha que eu tenho coragem de chamar alguém? Eu tava sem transar há um ano antes da pandemia, meu amor. Você acha que eu vou transar na pandemia? Né? Então, se você me viu no Grindr esses dias, não tava procurando sexo, não. Mas também, se tivesse, não aceito ser julgado por ninguém, não. Você também tava lá, então aquele, né, que joga pro outro. Eu baixei o Grindr pra separar alguns status de perfil, na verdade, né? Eu queria, com isso, demonstrar minha dificuldade de lidar com esse casual, como eu acho que as pessoas, talvez de um modo geral, entendam, que os homens principalmente entendam. E eu queria também mostrar um pedacinho de Chernobyl na comunidade, né? E daí, assim, eu não sei como que é para mulher, como é que é essa relação com o aplicativo, eu não sei que aplicativos que as mulheres costumam usar. Eu sei que para homens gays, a gente, de um modo geral, assim, entende que o Tinder é muito mais, talvez, para encontrar um namorado e o Grindr para você encontrar a meteção, o sexo, né? E assim, apesar de que as minhas relações mais longas foram todas que começaram pelo Grindr e a gente foi ficando, assim. Então, eu acho que até isso a gente pode subverter essa lógica. E daí, assim, eu encontrei no Grindr o clássico sexo no sigilo e nada mais. Nada Não. mais, tá? Ele deixa claro. Eu encontrei...
Explícito o... ele.
É um clássico, né? O nada mais é um clássico. Tipo assim, é escondido e não vai ter nada mais do que isso. Então não me cobre. Aí tem o discreto e sigilo. Sigilo é uma palavra que está ali. Sigilo é rei.
Ninguém quer se expor.
Não, ninguém quer se expor. E eu não consigo entender essa do sigilo. Quando eu tava no Grindr uma vez, um cara me perguntou assim, um adendo. Ele falou assim, e aí, cara? Que já começa assim, falando... Tudo bom, filho? E ele já começa assim, falando meio que, né, machão, né? Que é o e aí. Que não pode ser um oi, Sabe, assim, até a escrita...
Nem o oiê não pode.
Não pode, não pode. A escrita é permeada, né, por isso, né? A linguagem, né, vai, é um outro episódio de podcast a gente falar de machismo na linguagem. É, e de homofobia na linguagem. Dá pra gravar uma temporada. E daí, assim, ele já começa assim. Esse cara, uma vez, ele me perguntou assim. Eu tava fofito nesse dia, tava de bom humor. Aí ele perguntou assim, e aí, cara... Quer se encontrar, eu não mando foto de rosto e eu sou no sigilo. Você topa no sigilo? Eu falei, amigo, eu não transo no meio da rua. Tipo, né? O sexo em si, de um modo geral, ele costuma acontecer no sigilo, pelo menos numa casa, né? Acho estranho você andar na rua e as pessoas estão lá, marcaram de transar na praça.
Você ia transar com ele, fazer uma foto, postar no Instagram.
Fazer check-in com o boy.
Um sex tape, assim, jogar, sabe? Tentar ficar famoso e virar Kim Kardashian, eu não sei, sabe? Eu entendo, obviamente que eu entendi o sigilo que ele tava falando, mas eu quis fazer essa brincadeira. E daí eu encontrei no Grindr também o Quero Gozar. É isso, dá pra fazer até um funk. Que era só isso que tinha no perfil, não tinha foto, era Quero Gozar. E jogou. Aí tinha o vamos foder já, tá afim, demorou. Quer enrolar? Pula pro próximo. Achei poético também.
A estrutura, né? A contagem de letras em cada pré.
Tem um ritmo, né? Aí tinha o sem enrolação, discreto. E o meu especial, que foi o que eu separei pra, né, pra coroar esse momento, foi apenas diversão, nada mais. Aí eu fiquei me perguntando, né? Eu que sou uma pessoa aqui sozinho, dois gatos, não tenho com quem conversar ao vivo. E eu fiquei, gente, mas o que é diversão? A diversão, então, deve ser a meteção, né? O sexo em si. E eu fiquei mal, porque eu fiquei buscando na minha vida momentos, e eu tenho vários, que eu não quis ser vulnerável nesse sentido. E eu não quis, eu quis me afastar de tudo aquilo que remetia ao sentimento nas minhas relações, mas não de não ser afetivo, mas de ter medo do que tem depois do casual. Eu acho que, e eu vi uma frase também estudando sobre isso que eu achei muito boa, que é isso. E parece que hoje em dia, dar certo é a pior coisa que pode acontecer, assim, sabe? Que é tipo, eu não tenho roupa para dar certo. E eu já usei essa piada tantas vezes na minha vida, que é tipo assim, minhas relações... Eu amo, eu amei muita gente, assim. As pessoas que eu peguei, eu tive muito afeto. E eu tenho pessoas que eu me apaixonei, que durou um mês. Tenho pessoas que eu me apaixonei, que durou dois meses. E tenho pessoas que eu fiquei uma vez e fiquei apaixonado. E eu não me orgulho, que é inclusive o nosso quadro de hoje. Eu não me orgulho de ter me apaixonado, mas me apaixonei. E não lamento. Hoje em dia, com calma, não lamento. Eu acho que é como a Maria falou. Às vezes o amor é de uma noite. E, meu, amar significa que você tá vivo, né? E eu tenho muito medo de ser uma pessoa apática e parar de sentir. Como eu tenho dificuldade de ter pessoas na minha vida, de investir nessa área, eu confesso que é uma área muito negligenciada por mim. Não sei se por medo de dar errado e, com isso, medo de dar certo, sabe? De ter que bancar. E o que eu queria perguntar para vocês é se, e é uma coisa que vocês já falaram, e eu quero jogar, lançar a braba, tem que deixar tudo ciente mesmo? Tipo, quando você conhece alguém, tem que deixar mesmo? É uma regra? Não, não a regra no sentido de todo mundo tem que ser assim, tá, gente? Entenda. Será que isso não perde um pouco a subjetividade do negócio, de saber onde vai dar, e a gente não é também uma forma de tentar controlar a vida? Silêncio constrangedor.
Olha, boa pergunta, viu? Mas eu acho que tem que ter um mínimo de responsabilidade. Eu acho que onde a coisa vai acabar, livre. E eu vou te dar um exemplo. Quando eu conheci minha namorada, eu surtei, né, amor? Você imagina. 30 anos, eu digo, porra, por que eu não descobri isso? Me reconheci assim antes, eu tinha, nossa senhora, eu tinha surtado, tinha adorado. Só que, porra, mas com 30 anos a gente começa a fazer o planinho da vida perfeito. Aí eu vou casar, eu vou ter filho, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Eu não sou diferente. Eu sou mulher, eu também sofro com isso tudo. E uma coisa que eu fiz, quando eu tava no surto, eu cheguei e falei assim, olha, eu preciso que você cuide de você. Que você imponha os seus limites. Porque pode ser que eu seja egoísta no processo. E eu não tenho como cuidar de mim, de você. Nesse momento, eu tô precisando cuidar de mim. Então, assim, o que ia rolar depois... quando a gente começou a ficar, se a gente ia namorar, se não ia namorar, isso foi consequência, a gente se encontra, se gostou, se encontrou, aí é outra coisa, mas eu acho, Caio, que o lance de, não precisa dizer tudo, não, hoje a gente, não precisa ser robótico, olha, hoje a gente só vai andar, tá, não me dá bom dia, mas eu acho que tem que ter o mínimo de clareza do que se quer, pelo menos naquele momento, olha, eu tô numa fase que eu tô solto, e o que aconteceu, aconteceu. Sabe, eu acho que tem que ter o mínimo de responsabilidade com o outro, porque eu também acho muita filha da putagem, assim, e nossa, e esse é um termo machista, né, filha da puta, porque puta é ruim, eu não acho que puta seja ruim, acho que todo mundo deveria ser, enfim.
Eu adoro que é um caminho sem volta, né, quando você começa a pensar, e daí...
eu acho que você tem que, eu acho cruel quando você faz o outro entender, ou até por egoísmo, você quer o outro só pra você, mas você não tá disposto a ser só do outro. Aí eu acho um sacanagem da porra, velho. Entendeu? O resto, eu acho que não precisa, não, porque senão fica chato, né? Olha, quarta-feira a gente vai transar, na quinta-feira a gente toma café, eu acho que não precisa muito disso.
Sabe? E até que ponto tem que ser claro?
Olha, gente, a gente já tem até a questão astrológica, né? Peixes, a gente já é pós-doc em ser trouxa. Então, assim, baseado na vida astrológica, e é uma coisa que eu ia comentar, amigo, você falou que da questão de se apaixonar. Amigo, eu me apaixono pro cara passando o bilhete único na catraca do metrô. O jeito que ele passa o bilhete único é diferente, a gente já cria, já, sabe, imagina, eu já crio, fala, Enzo, desce do sofá, que você já idealizou até o casamento.
O filho, já.
Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente precisa ser transparente. É, claro, você não precisa contar tudo, mas eu acho que o mínimo do que você pode oferecer, eu acho que é justo no sentido da preocupação com o outro. Porque, assim, a gente controla as nossas expectativas, né? Ah, beleza, tô aqui, vamos para um sexo casual, tô de boa, se rolar, rolou, se não rolar, tá bom. Mas e na cabeça do outro? Porque a gente nunca sabe, né? Eu acho que, nesse sentido, só nem que não precisa ser tantos detalhes, mas é só um parâmetro mínimo. Porque é muito difícil você ficar na dúvida, que nem, por exemplo, sei lá, o último cara que eu conheci, de início vinha aquele papo todo romântico, ilusório, pediu 15 dias pra pensar e depois voltou dizendo que não queria nada. Eu falei, meu anjo, depois do terceiro dia, você não acha que eu tava esperando, que você ia querer alguma coisa. Mas eu penso nesse sentido assim, beleza, aí a gente entra naquelas noias e auto-questionamentos. Ah, será que o problema sou eu? Será que eu não sei me relacionar? Será que eu criei expectativas demais? Será que eu projetei em cima dele realidades que ele não pode concretizar? Então, acho que é mais no sentido até de garantia para os dois lados. Olha, eu tenho a oferecer isso agora, então segura a sua emoção, para a gente ter até saúde mental, porque eu acho que é muito cruel quando o outro, igual a Maria falou, o outro fica refém das nossas indecisões. Eu acho que aí é um egoísmo muito grande. Falar, meu anjo, você não sabe o que você quer na vida. Então, que você lide com isso sozinho, mas não traz a pessoa para o seu furacão pessoal, sendo que ela só vai se machucar.
Eu pago o karma negativo, né? Que eu já fiz muito isso. Eu sou libriano, né, amor?
Não, amigo, mas não tô no posto de Virgem Maria, não. Já fiz
Olha,
também.
Olha, é tão difícil. Eu já falei, eu até já contei aqui. O ghost que eu recebi, eu demorei pra receber um ghost. Mas o ghost que eu recebi, meu amor, de um libriano com ascendente em Libra, mas pagou, acho que os ghosts que eu já fiz tudo na minha vida. Porque, tipo assim, eu não, eu sou uma pessoa... Eu não sumia do nada, eu ia sumindo. Mas não era por maldade, era por não saber dizer não. De não ter garra e gana de você ser uma pessoa adulta e chegar e dizer, gente, não está dando mais para mim. E eu acho ridículo isso. Eu tenho completa. Hoje em dia eu não sou mais assim, obviamente. Melhorei muito, graças a Deus, ou a quem quer que seja. Esse ghosting que eu recebi Putz, eu passei uma semana muito mal. E era com um menino que eu não tinha uma relação. A gente transou algumas vezes e foi isso, o sexo casual, mas o sexo era muito bom. Então, por que não, não é mesmo? E ele, a gente transou um dia e ele sumiu. Ele saiu da minha casa, foi pra casa dele e, tipo, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E ele fumava mesmo, inclusive. E era eu. Talvez ele tenha ido comprar cigarro mesmo. E daí eu lembro. Que assim, o sexo era muito bom, o resto não era tão bom, porque ele fumava muito, e eu não tenho problema também com quem fuma e nada disso, não acho que é péssimo beijar uma boca que tava fumando cigarro, mas ele interrompia às vezes os diálogos para ir fumar um cigarro do lado de fora, então isso me incomodava um pouco, mas o sexo era muito bom e valia muito a pena. E eu sou uma pessoa que demorei a transar, então eu tenho muitas inseguranças de saber se eu sou bom de cama. E ele foi para casa dele, e normalmente, tipo assim, ele mandava uma mensagem para dizer que tinha chegado, porque aqui a cidade que eu moro é muito pequena. Então a gente faz tudo meio que andando assim. Só que era de noite, de madrugada, 1 da manhã, 2. E ele nunca dormiu na minha casa, apesar de eu ter convidado. Já era para ter entendido os sinais. E daí ele sumiu. Ele não mandou mensagem. Ele não respondeu a mensagem que eu mandei. E até hoje esse menino nunca mais respondeu. E eu fiquei muito mal. Eu entendi, eu acho que o que é responsabilidade afetiva de fato, nessa experiência que eu tive. Porque foi quando eu entendi o tanto que às vezes que eu sumi sem chegar e dizer não, brincando com as expectativas das pessoas, foi pesado. Porque eu achei. Porque você imagina, eu, por causa do meu histórico, ele não sabia disso, ele não tem como saber, não era a responsabilidade dele saber que eu tinha essas inseguranças no sexo. Mas você imagina como eu me senti depois que o menino transou, saiu da minha casa, levantou da minha cama, vestiu a roupa, foi embora e nunca mais falou. E eu, gente, o que que eu fiz de errado? Que afetivamente a gente não tinha um vínculo assim. Então foi o sexo foi muito ruim. E eu me senti por dias a pior pessoa, o pior sexo, o pior corpo, o pior tudo. E demorei, demorei. Talvez, se a gente cavucar aqui no coração, aqui na memória, ainda doa um pouco. Mas eu entendi o que é responsabilidade afetiva nesse momento, e eu acho que tudo ensina. Quando a gente fala de relação, e uma coisa que vocês falaram, uma coisa que o Rê falou, que usou a palavra egoísmo, e essa coisa de expectativa, eu acho muito doido, porque para mim é uma questão e também é uma noia. A gente chegou num ponto socialmente, enfim, enquanto jovens, enquanto pessoas que conseguem minimamente lidar melhor com a sexualidade fora desse padrão que a gente tinha entendido, que é o padrão do casamento. A gente chegou num ponto de entender que eu tenho direito ao prazer. Meu, eu tenho direito ao prazer, eu tenho direito a transar e ter prazer. A gente está conseguindo entender que é um direito nosso transar, que não tem problema, que se a gente tiver responsabilidade com o nosso corpo, com o corpo do outro, a gente tá tudo bem. Então, isso na minha cabeça me soa como um egoísmo. Por exemplo, quando eu penso nas minhas amigas mulheres que reclamavam que o cara, sei lá, não faz um sexo oral bom. Hoje em dia as mulheres estão falando sobre isso, e eu não sei se é na minha bolha só, né? Pode ser uma coisa muito de bolha, tá? E eu acho que rola um negócio, um quê de egoísmo, e um egoísmo bom, né? Que é tipo assim, não, é o meu corpo, eu conheço como eu gozo e eu quero gozar dessa forma, eu quero sair satisfeito, eu não vou trazer um cara pra minha casa pra o sexo ser ruim e a gente sair. E ao mesmo tempo, quando eu penso que é egoísmo, eu fico pensando no egoísmo sobre a outra ótica, né? De você se desconectar do outro, sabe? De você ficar tão ligado no seu prazer e você se desconectar do outro e cair nesse lugar do sexo que eu falei do Grindr, sexo no sigilo, que eu só quero transar, quero gozar, e é isso que eu quero. Tipo assim, foda-se se você quer gozar ou não. Eu quero gozar. E quem tá aqui? Tem que estar tá aqui nesse lugar para me fazer gozar. E tem caras que, tipo, sei lá, ah, vamos, vem e faz um boquete em mim. Que é um cara que, obviamente, ele não está preocupado com o prazer da outra pessoa, né? Está preocupado com o prazer dele. E daí, como que se mescla? Como que não cai, como não cair num lugar de que o meu prazer é mais importante do que o prazer do outro no sexo casual? Eu tô só com coisa profunda aqui que eu não sei resolver. Você sabe, eu tô
Tô
botando a
adorando.
expectativa em vocês para vocês resolverem minhas questões.
Olha, eu penso assim. Primeiro, o que você fala um pouco de egoísmo, eu chamo de amor próprio, sabe? Que é uma coisa muito diferente, porque assim, o amor próprio ele é muito falado, mas vivenciar o amor próprio é tipo falar outro idioma, é todo dia. Porque a gente não é criado. E aí eu posso falar aqui de nós três, né, do universo que vivemos, porque mesmo vocês sendo homens, né, mas como vocês, né, são gays, então vocês também não são criados para se amar, né, para se aceitar como são. A gente é criado para viver da expectativa do outro, né? E aí quando você fala assim, Caio, nossa, quando ele saiu daqui e sumiu, eu pensei, porra, problema sou eu. Qualquer mulher também pensaria isso, porque nós somos, crescemos para viver do que o outro nos dá, da expectativa do outro. É o outro que vai dizer que se eu sou boa de cama ou não, é o outro que tem que dizer se eu sou gostosa ou não, é o outro que tem que dizer se o meu sexo é bom ou não. Entende? Então é sempre o outro que me define, nunca eu que me defino, né? Então é cruel. Eu acho que a sociedade tem avançado um pouco, né? Nesse sentido de, porra, não, eu sei que eu sou gostosa pra caralho. Eu sempre digo, cara, desculpa, mas eu vejo super bem, sempre soube disso, sou gostosa pra porra. Pra ficar comigo tem que ser legal,
Que
entende?
delícia.
Dá licença.
Rainha.
Entende? Eu sei que é, olha, pode ser meu defeito, mas eu sei que sair, eu sei fazer porque gosto, faço porque gosto. Então, amor, não dá, né? Mas isso é um processo de construção, de aceitação, difícil, demorado, cruel, porque a gente sempre está na expectativa do outro. Então, eu acho que nós estamos nos libertando um pouco disso, e à medida que vamos nos libertando um pouco disso, a gente vai dizer, não, pô, é o meu prazer, eu sei como eu gosto assim. Tem nojo de buceta muito, vai procurar outra coisa, não dá, né? Não
Amo, é isso.
faça
É muito
sexual,
sobre isso.
não gosta. Entendeu? Não faça sexual, não gosta. Ai, quero sentir cheiro de rosas, de flores. Não, buceta tem cheiro de buceta e gosto de buceta. Não vai ter gosto de, sei lá, algodão doce, né?
Maravilhoso.
Não vai ter. Então, assim, não gosta, admite, não tem problema, a gente resolve de outras maneiras, mas não gosta. E eu acho que a gente tem vivido, e aí eu vou falar das mulheres, porque as mulheres têm começado a se empoderar dos seus corpos, a dizer que o prazer para nós é permitido. A sociedade, ela sempre criminalizou o sexo, né? Porque ele era só apenas reprodutivo, porque aí vem toda a questão da concepção cristã, da igreja e tal, que é pecado, é do inferno. E a gente está vivendo um processo de libertação. Mas eu acho que também cai no que o Rê falou. A gente também vive os extremos, né? Aí é só eu demais, apenas eu demais. Então, assim, a gente ainda está buscando equilibrar isso aí.
Eu achei legal essas falas de vocês, porque eu acho que para falar de responsabilidade afetiva, a gente tem que falar de amor de pica, né? Porque eu achei interessante que quando o
Que
Caio.
gente, que sutil,
Não, peraí.
adorei.
Peraí que eu vou explicar. É porque eu achei uma expressão que o Caio usou e a gente usa. Ah, ele não fala muito, mas ele transa bem. E aí eu acho que quando a gente fala do que. Ah, não tô querendo problematizar, então transar bem é um problema? Não. Penetrar não
Problematize,
é.
meu amor.
Não é.
Me traga mais noias, obrigado.
Imagina, à vontade. Aí, eu acho que quando a gente pensa pela ótica do sexo, pensando no falo mesmo, a gente vai perceber o quanto a gente é muito falocêntrico. E eu me coloco nesse balde, porque a gente realmente, quando a gente encontra um boy, aí a gente vai chegar na segunda problemática. Porque essa primeira é objetificar o corpo do outro como o centro do processo da relação. E isso é o quê? Machismo. Porque o machismo que ensina os corpos objetificados para o prazer masculino. Mas aí eu acho também que a gente chega na segunda problemática. Por que que a gente. Pode ser que se ofenda, mas eu vou explicar. Por que que a gente valoriza tanto um boy que transa bem? Porque, infelizmente, os homens LGBTs transam mal pra caralho. Porque enquanto o pênis ele é o centro do processo e todo mundo fica na correria de quem penetra primeiro, a gente, o sexo é o corpo todo. Se a gente não desvincula o sexo do pinto, a gente tá transando mal pra cacete e a gente não tá vivendo o sexo na sua plenitude. E por que que a gente pensa isso? Pelo que a Maria falou. Porque o feminismo trouxe essa ideia de que a gente pensa o sexo muito para além do penetrar. E nós homens, eu me coloco nesse lugar, a gente está engatinhando para aprender. Então acho que o fato da gente encontrar pessoas que transam tão bem e outras que transam tão mal, assim, esse desnivelamento grande, é porque nós homens não falamos sobre o sexo para além do pinto. Então aí a gente encontra dois problemas, né? A gente vai aos extremos de novo. Ou a gente objetifica o cara como se ele tivesse a pica de ouro, ou a gente coloca do outro lado e o cara não sabe transar, né? Mas e esse caminho do meio, que a gente encontra uma prática sexual prazerosa para os dois, já que a gente está falando de afeto, né?
Só um gancho nessa tua fala, Rê, que você fala
Eu tô sem palavras, pode continuar, tocar aí o barco.
esse lance do pênis, né, do pinto ser a grande coisa do sexo, isso acontece no sexo hétero, tá?
Sim.
Porque quando eu tive minha experiência sexual com a mulher, eu falei, ah, é isso, tem mais tato, tem todo um. Eu digo, gente, porque no geral é outra coisa, é mais intenso, sabe? Porque no geral é aquilo, ah, é só a penetração, vamos lá, comeu, tá maravilhoso. E não é, né? O
Sim.
sexo é muito mais do que uma penetração, muito mais do que um orgasmo, é importante, é necessário, mas é para além disso, sabe? Então a gente tem que desconstruir muita coisa que vem sendo ensinada de maneira muito equivocada, sabe? Porra, às vezes você chega ao orgasmo porque você conhece seu corpo e o sexo é uma merda. Então, sexo não é só um orgasmo, sabe? É bem mais que isso. Prazer é muito mais do que isso. É isso também.
Exatamente.
Ai, gente, eu tô tão feliz. Eu tô, olha, não sei nem o que dizer. Esse episódio vai bom. Eu sabia. Quando eu estava aqui fazendo, lavando a louça e pensando, ah, beleza, eu quero o Rê de volta no podcast, eu quero a Maria no podcast, porque agora minha vida é essa, né? Fazer combinação, né? É ficar fazendo. Eu sou o próprio Tinder desse podcast, né? Que eu fico dando match nos convidados. Fulano combina com fulano, fulano combina com fulano, e a gente vai juntar e vai gravar esse episódio. Eu sabia, entendeu? Eu sabia. Mas enfim, vamos tocar esse barco? A gente já tá gravando há mais de uma hora, vamos pros quadros, né? O primeiro quadro é o quadro Não Me Orgulho.
Ai, gente.
Eu me lembrei...
Tô preparando o coração.
Eu não me orgulho, na verdade, e não é nem uma história tão boa, mas eu não me orgulho de ter vivenciado a forma que eu vivi o meu primeiro relacionamento, mesmo entendendo que o primeiro relacionamento sempre é complexo, que a gente envolve muitas coisas. Eu sofri de um jeito muito pesado, porque o que aconteceu? Eu já tinha 25 anos, eu tinha idade, mas eu era um bebê emocional, né, gente? Uma pessoa que começa, que entende. Isso por causa da religião evangélica, né? Vocês já sabem disso, vocês que me ouvem. Eu não vivi muito do que eu gostaria, porque eu sou uma pessoa muito intensa espiritualmente, nas coisas que eu acredito. Então, quando eu encontro uma parada espiritual que, naquele momento, fazia sentido para mim, quando eu encontrei isso, eu mergulhei de cabeça. Então, assim, não é que eu não encontrava, que eu não podia me relacionar ou me apaixonar por nenhum boy. Eu não tinha tempo, porque eu estava muito envolto daquela atmosfera. E eu passei. Essa fase passou, assim. Foi tipo, eu meio que... Eu não consigo nem achar que... Ah, foi me arrepender, sabe? Porque naquele momento fez sentido, me ensinou coisas. Hoje em dia, odeio. Acho que o cristianismo evangélico, como a gente vê no Brasil, é um câncer. E é culpa dele existir em pessoas como Bolsonaro, falei, e enfim. Eu conheci esse menino aos 25, e eu tinha essas questões todas, né? Essa imaturidade emocional, e eu lembro que a gente começou a ficar, e foi tudo muito tranquilo, assim, né? Primeira vez, primeiro sexo, foi tudo muito de boa. A gente foi ficando, o tempo foi passando, e foi passando uma semana, duas semanas, e ele continuava com interesse, e eu com interesse, e eu ali descobrindo tudo, e eu falei pra ele que eu tava me apegando, e ele disse que tudo bem. Então, o tempo seguiu, a gente continuou ficando mais um tempo, mais uma semana, chegou mais um mês, e eu disse pra ele que eu tava apaixonado, e eu perguntei se era um problema, se a gente tava no mesmo barco. E eu não me orgulho de não ter entendido sinais, é por isso que essa história tá nesse quadro. Ele respondeu, gente, que olha, quando a gente é novo e tá apaixonado, é um problema. Mas aí ele falou, que ao invés dele dizer que a gente tava no mesmo barco, ele não tocou nesse assunto, ele falou assim, não é um problema se você souber lidar com isso. E eu não entendi. Na hora me acendeu ali um mini alerta, mas eu, né, apaixonado, eu falei, ai, mas estamos de boa. E, gente, se eu contar pra vocês a forma que eu descobri, o que eu descobri, porque eu descobri da pior maneira possível, que ele ficava com outro menino antes mesmo de ficar comigo. Sabe aquela parte do Auto da Compadecida que o Chicó fala pra Dora, mulher do padeiro, que com ela ele botava chifre e recebia ao mesmo tempo, porque outro cara bate na porta enquanto eles estão quase ali no negócio? Foi exatamente o que aconteceu. Eu tava numa festa... de aniversário que não era nem de um amigo meu, mas era de amigo, e o menino, o pior é isso, que me dá mais raiva dessa história, que toda vez que eu lembro eu fico puto, o menino que ficava com ele sabia quem eu era, e ele comentou alto pra eu ouvir, que olha o que o fulano me mandou pros amigos dele, entendeu, pra eu entender, e pra eu, nossa, foi bizarro, foi uma experiência bizarra que eu passei, e daí assim, depois muita água aconteceu, eu tenho Vênus em Escorpião, eu não me orgulho disso, gente, não me orgulho, por favor, Deus me perdoa, por favor, mas a gente se reencontrou depois, porque ser gay em Rio Branco é meio isso, a gente vai e volta com as mesmas pessoas algumas vezes, E eu fui muito escroto com ele depois. Então, eu também teve uma vez que a gente tava ficando e eu desapareci. Me perdoa, fulano, tá? Não vou dizer teu nome, porque afinal de contas, né? E eu quero saber se vocês têm um nome orgulho, porque eu fiquei até corado agora com vergonha dessa história, que eu não tava planejando dizer que eu tinha sido escroto, né? Porque a gente conta só do outro. Mas se vocês... vocês têm algum nome orgulho de alguma coisa, se não, tá tudo bem também.
Olha, já que é sobre sexo casual, vou contar um nome de orgulho. Porque eu não me orgulho, tem várias coisas que eu não me orgulho. Mas essa, assim, é... Um garoto. E a gente paquerou e tal. Mas nunca rolou, mas a gente sempre quis, sabe? Eu tenho um lance de que eu odeio... Não me embebede pra mim comer, porque você não vai conseguir. Então, assim, é sóbria mesmo que eu gosto. A safadeza é quando eu tô sóbria. Piranha, bêbada, eu quero dormir. Então, piranha só sóbria mesmo. Então, se eu beber, amor, eu quero dormir, não perturbo mesmo, não me perturba. No outro dia, quando eu acordar de manhã, tá ótimo, mas não deixa eu dormir. E aí, meu aniversário, ele foi. E nós saímos de lá, não tinha pandemia, éramos todas, não sei o que e tal. A gente já tinha dado uns beijos, era bom. E aí, chegou em frente ao meu apartamento, morava só nessa época. Ele perguntou assim, tem camisinha? Eu achei o máximo, que ele perguntou, porque eu já tava com preguiça, eu queria dormir, né? Eu falei, tem não. Aí ele falou assim, tá, eu vou comprar. Eu entrei, desliguei o meu celular e fui dormir.
Tadinho!
Gente, eu achei muito sacanagem. No outro dia, gente, muito, muito escrota. E aí, eu liguei o celular. Tinha mil mensagens. E aí, eu ainda me fiz de desentendida. Eu falei, ai... Eu vi demais, o meu celular descarregou, eu não vi. E eu dormi, e me ligou... Claro, né? Eu cheguei de um beijo. A gente ainda ficou uma outra vez. Eu, assim, queria dizer que eu admiro ele porque eu não teria mais olhado na minha cara. E é isso, eu não me orgulho mesmo. Porque eu podia ter dito, olha, hoje não. Sabe, o lance da responsabilidade afetiva. Eu tô muito cansada, eu bebi, não quero, vamos só dormir. Mas não, foi pensado. Eu entrei em casa e falei, opa, desliguei o celular. Foi
do... É o momento.
É.
E você, Rê?
Ai, gente, então. Vamos misturar tudo: a religião, a putaria, o sagrado e o profano.
Assim que é bom.
Exato. Já comentei isso com o Caio. Eu fui testemunha de Jeová dos 14 aos 18, né? E aí tinha voto de castidade, não podia se masturbar, tinha tudo isso, né? E um adolescente com os hormônios explodindo, com tesão lá no teto, no voto de castidade. Quando eu tava para sair da igreja, da religião, porque eu já me entendia como um homem gay que precisava, né, viver esse momento pelo amor de Deus, eu tinha 18 para 19 e eu nunca falei sobre isso, mas vamos lá. Aí, qual que era a via de escape, né? A família não sabia, a igreja não podia saber o que, que a gente vai fazer. Uma gay nova que não sabe nem o que tá fazendo da vida, a gente vai fazer banheirão. E essa é uma história de que eu não me orgulho, porque... Mas hoje eu entendo as razões naquele contexto, né? Tipo, ah, claro. Era gay, tinha pressão... Tá. Mas é muito louco como o machismo coloca a gente numa situação de você aceitar o tipo de... Porque, gente, um sexo num banheiro é muito animal, assim. Tipo, gente, é um banheiro entre a gente, sabe? Assim, é uma vivência muito... até subsexual, de tão baixo que é o negócio. Eu não me orgulho, mas eu olho... Eu tento ressignificar isso de uma forma positiva no sentido de experiência. Né, porque às vezes a gente produz conteúdo, o povo acha que a gente é uma Madre Teresa. Não, a gente viveu aquilo, né? Às vezes a gente está lidando com problemas que a gente está falando. Mas eu, olhando de uma forma positiva, eu acho interessante essa história do banheirão enquanto experiência de descoberta. Porque, querendo ou não, era a única coisa que eu podia fazer para manter o sigilo, para ter a boa aparência na igreja, para a família, para não ser descoberto, junto o medo. E aí a gente vai percebendo que a gente vai caminhando pelos caminhos tortos, mas que hoje ele faz todo sentido e acho que os aprendizados dessa experiência me trouxeram até aqui. Então é uma coisa que eu não me orgulho, mas contribuiu de alguma forma.
Ah, mas para você sentir mais, você não tá sozinho, foi a primeira vez que eu viajei para São Paulo sozinho, em 2015, eu muito também jovial em São Paulo, né, achando que a minha vida sexual, meu amor, ia dar a bombada. Eu toda vez que venho para São Paulo, eu acho que vai acontecer muita coisa na minha vida e a minha vida é basicamente a mesma que eu tinha em Rio Branco, mas tudo bem. E eu lembro que eu tava uma vez num shopping, eu tinha ido furar minha orelha, tô falando aqui, minha única orelha furada. Enfim, um cara começou a trocar olhar comigo, e eu sem saber o que fazer, achando, ah, que radical isso, nossa, não sei o quê. E daí ele foi me puxando, assim, para um lugar do shopping, assim, de escada, e a gente se beijou, e daí eu achei que, sei lá, ia trocar um telefone, íamos para casa, e ele perguntou, você chupa? E eu, o quê? Não, né, more? Gente, mas o que aconteceu? Mas eu fui até lá, sabe, e ainda passou na minha cabeça. Então, assim, não foi num lugar, tipo... Não foi visível. A gente não trocou uma ideia. E hoje em dia eu olho para trás para essa experiência, eu não me orgulho dela também. Eu já tinha idade para saber o que eu queria. Eu já sabia o que eu queria, o que eu não queria. E sei lá, eu acho que por uma excitação, por ter um negócio de novidade, eu acho que é um pouco que se assemelha à sua história, de estar numa cidade completamente nova que eu teoricamente poderia fazer o que eu quisesse e ninguém da minha cidade ia saber. E eu fui assim, meio que, sabe? E deu para ver no meio do decorrer do caminho que era uma situação meio de banheirão. Não era no banheiro porque não teve condições, assim, mas era essa situação. E eu falei, não, moço, não. Senhor. E assim, e sem contar riscos, né? Você sair para um lugar de um shopping completamente, tipo, a escada não tinha ninguém, era meio escuro, com um cara completamente desconhecido. E se submeter a determinadas coisas. Eu não me orgulho da história, mas é como você falou, é um aprendizado, assim, de você, às vezes, entender mesmo como que as coisas funcionam, o que que você quer, né? Mas, enfim, vamos para o segundo quadro chama Se Liga, e eu vou repetir uma história que eu contei no começo desse podcast, que tem tudo a ver com casual, com afeto. Gente, por exemplo, eu convido para dormir na minha casa e a gente toma um cafezinho junto, que delícia isso, quem que não gosta de dormir num, com um cafuné, acordar de manhã, a gente faz uma tapioca, faz um cafezinho, delícia. E eu lembro que assim que eu cheguei nessa cidade aqui, é bom que eu exponho todo mundo que eu já peguei, né? Porque eu não tenho uma lista muito longa e eu não tô nem aí. Mas eu conheci um boy quando eu cheguei aqui nessa cidade, e era assim: eu lembro que na época eu tinha Tinder, a gente teve o match, e daí ele tentava marcar alguma coisa pela proximidade, porque afinal de contas eu acho aqui tem muita gente enrustida nessa cidade desse tamanho, que é óbvio, né? Uma cidade que elegeu o Bolsonaro deve ter muita gente enrustida, não é mesmo? Tá diretamente relacionado. E eu conheci esse boy, ele tentava marcar e eu sempre fazia de desentendido, porque eu tinha acabado de chegar na cidade, não sabia, não entendia direito como que era e o trabalho, tipo, na câmara, sabe? E eu com medo de, sei lá, de, não sei como é que essa cidade funciona, se as pessoas apedrejam alguém, vai que, sei lá, né, a gente tá nessa fase ainda aqui, eu tava entendendo. E demorei, né, me fazendo de morto, e até que um dia a gente se encontrou. E ele veio na minha casa, a gente tomou um vinho, ele faz uma caipirinha com gengibre, que é incrível. Ele me levou para conhecer cachoeira, foi ótimo, foi ótimo. E só que assim, eu não lembro direito se ele tava. Tinha terminado recentemente uma relação, porque isso não era importante para mim, eu não prestei atenção. E a gente estava lá curtindo, porque para mim é isso, né? A gente ficou algumas semanas e ele falou a primeira vez que não estava disponível. E eu, tudo bem, ué. Tipo assim, a gente não tinha nada a ver. O menino é do rolê do rodeio, sabe? Assim, tipo, a única vez que eu fui no rodeio foi para
Tem
trabalhar.
tudo a ver na lógica, pode continuar.
Né? Eu fui pro rodeio para trabalhar, não é o meu. Não é o meu ambiente, assim, a gente não tem as mesmas, não tinha os mesmos interesses. Aí ele falou a primeira vez, eu relevei, aí passou mais um tempo, ele falou a segunda vez que não queria namorar, porque eu acho que é isso, quando você é um pouco mais afetivo, parece que você tá querendo namorar desesperado, né? E eu relevei, e na terceira vez, a Vênus em Escorpião, o caldo entornou, né? E ele tava na minha casa e eu falei, tive que falar, e é esse a chatice de ter essas conversas sobre sexo casual com gente que não tá entendendo o rolê, sabe? Que é você ter que dizer que, cara, tipo assim, meu, baixa a bolinha, eu não tô interessado em você, eu não estou apaixonado, eu não quero namorar com você. E assim, e era um lance tão bom que acabou, óbvio, né, depois disso. Porque não tinha mais clima depois. Depois que eu fico um pouco nervoso, às vezes eu exagero um pouco no que eu falo, talvez. Muito calmamente, que é isso, né? Que a pessoa vem com o negócio do sarcasmo. E é isso, eu falei muito, muita coisa. Eu falei, gente, cara, relaxa, baixa a bola, não tô interessado, você não tá com essa bola toda. E eu falei coisas que foram para causar um desconforto. E o meu se liga é não para esse menino, que eu não sei, espero que ele tenha melhorado como pessoa, mas é para quem se emociona fácil. Gente, se acalma, tá? Às vezes a gente está aberto para relacionamento, mas a gente não está querendo te converter a acreditar. que você tem que se apaixonar pela gente, não está te conquistando. E às vezes a gente não está interessado em relacionamento, às vezes a gente é só afetivo. Olha que descoberta que eu estou, silêncio. Os gays estão descobrindo que existem gays que gostam de afago, que gostam de fazer cafuné, gostam de dormir de conchinha, de fazer um café. E você pode ir embora no dia seguinte, tá tudo bem, a gente não vai ficar. Então é só baixa a bola, não se emociona tanto. Mas é esse meu se liga, me estendi. Vocês têm um se liga também, gente?
Ah, eu acho que é um pouco de uma coisa que eu comentei. Eu acho que são duas coisas, na verdade, né? Acho que o primeiro é a questão do diálogo. A gente sabe que homens não são ensinados desde criança a falar, mas é um exercício que a gente precisa fazer. E principalmente esse diálogo quando envolve uma outra pessoa, né? Que é a questão das expectativas. Eu acho que são duas coisas que a gente precisa falar. Que as pessoas sejam transparentes e claras naquilo que elas querem. Né? Por mais que seja a gente está falando só de um sexo casual, ainda assim exige uma medida de decisão, né? Exige um tomar uma ação, nem que seja para ser casual. Então saiba o que você está fazendo. Acho que antes de, mesmo que seja só um sexo casual, saiba e pense sobre o que você está fazendo, porque ninguém é obrigado a lidar com problemas, frustrações, questões mal resolvidas de ninguém, né? A gente pode estar pronto para um sexo casual, mas para uma consulta psicológica, não.
Real.
Aí, eu acho que tem dois, assim. Tem a ideia de que, né, na paquera, não sei o que acontece com vocês, mas na paquera entre o homem e a mulher, por exemplo, de que quanto mais difícil, melhor. Aí eu tenho preguiça. Entende? Não gosto, eu porque também. A vida tá passando, amor, eu trabalho muito, tem muita coisa pra fazer, não tá rolando, vai pra outra pessoa que tá ali, ó, pronto. Entende? Isso, então... Mesmo. Se liga que mulher não gosta de dificuldade, ficar fingindo, é um saco, sabe? Se liga que mulher dá no primeiro encontro, sim, tá tudo certo, é maravilhoso, porque às vezes só vai ter o primeiro encontro, amor, a gente não quer o outro, então é aquilo ali.
É isso.
Tá certo. Uma vez eu namorei uma pessoa, e aí ele falou assim pra mim, homem, nem homem machista, e aí ele falou assim pra mim, ah, no dia que a gente ficou, a fulana de tal, queria muito estar comigo e tal, e eu acho a fulana de tal maravilhosa, eu falei, nossa, por que você não ficou, né? Ele falou assim, ah, você vai me achar machista. Eu falei, se eu falar isso, eu falei, não, amor, você é machista. Então, talvez só agrave o meu pensamento sobre você. Aí ele falou assim, não, porque eu achei que ela era muito rodada. E, tipo, eu prendi um riso, porque deu vontade de assim, ai, passou o que é de mim, criança. Eu acho que eu venho imaginar. Nossa, porque eu comecei uma época da vida a fazer uma lista, eu desisti, porque não... começar a aumentar o dígito, eu achei melhor deixar isso parado no meio. Se liga, a mulher também gosta de transar no primeiro encontro e vai transar só no primeiro encontro, não vai te pedir em casamento, sabe? Naturaliza o sexo casual com a mulher, porque a mulher também sabe lidar com isso na maior tranquilidade.
Ai, gente, olha, esse programa tá educativo. Gente, dica, vamos de dica? Vocês têm algum filme, série, livro, alguma coisa que vocês queiram indicar relacionado ao tema ou não? Vocês que sabem.
Acho que livro, né? Vamos estudar sobre feminismo. Outro livro, né? Se você for ler um livro, vamos falar mais de feminismo, vamos estudar sobre feminismo. Feminismo não é coisa de mulher só, tá? É um movimento puxado pelas mulheres, mas que liberta todos. É para homem, mulher, para todo mundo, gente, porque o machismo, ele oprime, e oprime muitos homens também, eu acho que é isso, assim, pelo amor de Deus, compreendam que o machismo, ele não só mata mulheres, ele não só oprime mulheres, ele oprime os homens de serem seres humanos, então, vamos ler mais sobre isso, vamos abrir a cabeça, vamos estudar mais sobre feminismo.
Maravilha, e
eu reforço o que a Maria falou e o que eu indico é o livro que eu mencionei, O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks, que é sobre tudo isso que a Maria comentou. E eu queria indicar um filme, assim, por mais que o filme seja batido e eu demorei para assistir, para mim pode ser uma grande novidade, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, mas não é tão novo assim. Mas é um filme que eu achei interessante porque, embora seja, sendo a spoilers, né, mas embora seja uma relação complicada entre o contexto todo que o filme vai mostrar... O cara que é o mais velho, ele a todo instante, ele fala para o outro, para o parceiro dele, o que ele está sentindo ou o que vai acontecer. Então, ele é muito transparente em jogar ali, não jogar no sentido ruim, mas jogar para ele como que está acontecendo essa relação dentro dele. quais coisas podem acontecer. Então, isso eu achei super legal. Acho que é um, se a gente observar por essa ótica, dá para pensar sobre essa questão do diálogo. E acho que uma série que é de empatia para a vida é assistir Pose. Eu acho que tem uma série que também fala de responsabilidade afetiva, não pensando só na questão do amor romântico, mas em afetos para todos os corpos, eu acho que é uma lição de casa boa para todo mundo refletir sobre um pouco o que a gente disse.
Ai, que maravilha. E o Me Chame Pelo Seu Nome tem muito a ver. Você falando, eu me lembrei. É tudo, tudo a ver sobre casual, relacionamento casual. É muito isso, né? E realmente mostrado de uma forma muito tranquila, né? Ah, gente, agora é hora de vocês divulgarem os seus trabalhos, os arrobas. É agora que a Maria, eu quero que a Maria fale sobre o trabalho que ela está realizando no Instituto Mulheres da Amazônia. Agora que eu quero que o Rê fale do Papo de Machona, edição 2021, o que que está vindo por aí, vem aí. É, eu quero que vocês digam, falem disso, assim.
Então, 2021 foi assim, um furacão. Eu resolvi trabalhar com um jornalismo mais independente, então eu saí de assessorias mais fixas. Eu sempre trabalhei muito com marketing político, assessoria política. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar com as minhas lutas. Sou feminista, sou umbandista, né? Bissexual. Então, eu preciso correr atrás dessas bandeiras. E o Instituto de Mulheres da Amazônia é um instituto novo, né? Foi criado. É, a gente trabalha com... É um instituto que trabalha as pautas feministas com políticas para as mulheres. Nós estamos com alguns projetos em curso. Um agora que vai ser realizado, já convido todo mundo, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, a gente vai realizar o Festival Boca de Mulher, que é um festival com artistas mulheres, né, da Amazônia. E aí, quando a gente fala do feminismo, a gente não fala só de um órgão genital, a gente fala de pessoas que se identificam como mulheres. Então, nós temos artistas trans também nesse projeto. Então, tem homens também, é importante falar, parceiros que são pró-feministas. É um festival que já acontece no Acre desde 1988, mas passou um tempo sem acontecer. A gente conseguiu realizar, era para ser 2 dias de festival, mas veio pandemia e vai ser online. Então, de onde você estiver, você vai poder participar do festival. Maravilha. Vão ser algumas horas de live no dia 8 de março, com essa bandeira pautando o feminismo, né? Eu sou feminista, continuo atuando nessas bandeiras, estou aí, estou mais solta, mas continuo trabalhando com assessoria de comunicação, que é uma área que eu amo mesmo. Eu sempre entrei na comunicação pensando em trabalhar com isso, não curto TV, não me vejo. Gosto de assessoria, gosto de política, discuto política, e é isso. Está precisando, contratar a gente, desde que você não seja de direito e bolsominion, porque também não vou vender o meu serviço para quem não merece, amor. A gente trabalha aqui alinhado com a coisa.
Que maravilha. E divulga o arroba, o teu, do Instituto.
É, o arroba do Instituto é arroba imabrasil, né, ima.brasil. Então, tá lá, nós estamos fazendo lives semanais, falando sobre o festival. Recentemente, a gente fez uma live com a Márcia Tiburi, que é uma das pessoas, uma das mulheres que participa, vai participar do festival, com uma fala muito legal, porque não são só cantoras ou poetas, né? Também temos mulheres em vários viés da sociedade que vão trazer uma mensagem. Então, vai ser super massa. O meu é Maria F. Meirelli. Só procurar lá e chamar. Para um papo que a gente está disponível para fazer, que nem um cara, eu quero dinheiros. Quero ganhar dinheiro.
É isso, meu amor. Ah, meu amor. Os boletos, eles chegam todo mês, a gente precisa de dinheiro. E
gente, no meu caso, é o Papo de Machona, né? Arroba Papo de Machona. É, o Papo de Machona completou um ano esse ano, então foi super legal, assim, ter esse momento. Traz uma nova identidade visual para esse ano. E o que eu posso dizer, eu falei, gente, você fica pensando o que você vai prometer, aí você fala, senhor, isso tem que acontecer, acho que houver. Mas brincadeiras à parte, a proposta é o mini curso do Papo de Machona sobre masculinidades afeminadas. Vai sair, senhor, vai sair. E essa é a grande ideia, assim, desse ano. Eu já queria, acho que a pandemia meio que ensinou isso, né? Estiver criando subgrupos através de mini cursos para conseguir esse contato mais próximo com todo mundo. Então, essa é uma das grandes novidades desse ano, e aguardem os outros acontecimentos.
Ai, que maravilha. Gente, eu estou muito feliz, de verdade, para esse programa. Ele ficou muito melhor do que eu imaginava. Eu estou muito feliz de ter juntado vocês. Eu acho que, como eu falei, tem tudo a ver. Eu acho que dá muito para vocês É aquele que vai forçar uma amizade, que vocês acompanharem os trabalhos uns dos outros, porque eu acho que vocês conversam muito e vocês têm muito a agregar. Eu já consigo imaginar a Maria numa live do Papo de Machona.
Eu ia falar isso agora, meu bem. Esse daqui eu já tava aqui anotando o arroba dela. Falei, peraí que o convite vem.
E esse instituto até de projeto, pra gente pensar em coisas, sabe?
Sim.
Pra mudar o mundo, a gente veio pra mudar o mundo. Gente, eu sempre falo que eu luto pelo que eu acredito. Eu acredito que o mundo vai ser mais afetivo. Pode não ser o meu mundo, mas esse mundo pelo qual eu luto, ele ainda vai existir. Então, a gente vai sim mudar o mundo, mesmo que a gente não esteja aqui para ver isso.
Ah, gente, olha. Pelo menos, é assim que a gente termina. Gente, muito obrigado, de verdade. Obrigado por toparem. Obrigado por ficarem aqui até quase 11 horas da noite para gravar comigo. Eu estou muito feliz de receber vocês.
Eu também estou muito feliz, obrigado.
Obrigado, foi uma honra, gente, essa troca maravilhosa, essas conexões.
E é isso, gente, a gente termina mais um Aquele de 30. Eu quero que você me siga no Instagram, no @caiofugencio, que é normalmente de onde surgem essas conversas e as paranoias que dão origem às pautas desse programa. Inclusive, é lá que a gente conversa e eu faço perguntas, vocês gentilmente me respondem, participam aqui do Aquele de 30. Siga também o @aqueledetrintapod, que é onde eu publico as artes, é onde você conhece o nosso histórico e dá até para você, se você não quiser entrar no seu aplicativo de streaming, você vai lá e vê as pautas, sabe o número do episódio, já vai direto no que você quer ouvir. A gente está inclusive mudando também o departamento de arte, 2021 promete, as artes estão ficando muito bonitas, inclusive eu já acho que eu lancei hoje, foi, quando você ouvir esse episódio já vai estar com arte nova. E é tudo trabalho do designer gráfico José Lucas Forcinetti, da cidade de Piracicaba. Ele não tem mais Instagram, porque ele é um cara zen desprendido e saiu da internet, que é o sonho de todos nós, e ao mesmo tempo a gente não pode, porque a gente precisa disso. Mas aí, ele não tem Instagram, mas se vocês precisarem de um designer, que a gente tá muito na vibe manda jobs. Entre em contato comigo, que eu descolo o número dele, se você gostar das artes, ele é muito talentoso. É isso, gente. Semana que vem eu volto com mais Aquele de 30. Tchau, tchau. Tchau, tchau.